Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Matemática Simbólica, parte 2, parte final. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de hoje, 10 de outubro de 2023. A nossa aula de hoje tem como tema as possibilidades do ser, primeira parte. Antes, porém, vamos ouvir com atenção e carinho. É sempre muito bem-vindo esse resumo que o professor Clailton gentilmente faz e com carinho nos oferece. Boa noite, professor Clailton. Seja bem-vindo.
Boa noite, professor Lúcio. Boa noite a todos. Bom, a aula anterior foi no dia 3 de outubro. O tema foi interseções complexas. Foi usado como ilustração a crônica do Jim Jarmusch, Café e Cigarros. E estavam ali contracenando Alfred Molina e o Steve Coogan. Essa aula foi uma aula de síntese. A partir do diálogo desses dois artistas, né, que estavam ali como personagens, o professor pontuou alguns dos conceitos que nós já estudamos no curso. Então, em uma interseção, como aquela que nós vimos no vídeo, né, que nós assistimos, é possível identificar, por exemplo, por meio da permeabilidade das EPs, o trânsito de elementos que ocorre de forma sutil, às vezes por um sorriso, um olhar, um movimento, e as EPs já estão ali transitando elementos. A recíproca de inversão, ela pode ocorrer quando acompanhamos o que o outro diz, e o outro pode contar histórias como aquela que nós vimos, né, sobre as cerejeiras no Japão, os cisnes, e o outro se transforma em uma janela para fora da nossa IP, né? Com essas histórias. A temperatura da xícara nos puxa de volta para o sensorial, sentimos o aroma, o sabor do chá, podemos entrar em abstrações ao mesmo tempo em que ouvimos o outro falar, fazemos deslocamentos longos quando nos lembramos de coisas relacionadas ao que estamos ouvindo. Essas lembranças interferem, elas podem nos tranquilizar, nos distrair, podemos nos fechar ali para o outro. A mudança da nossa postura pode interferir no outro, né? O outro tenta se ajustar ao que está ocorrendo. A ET, ela pode se expandir com esses movimentos, trazendo emoções, projetos, desejos. E logo depois, um transversal surge, como aquela moça que pediu o autógrafo. Isso também pode interferir. A EP, a gente pode se distrair e perder o tempo de alguma coisa que ia ser dito. Poderemos fazer deslocamentos curtos, nos diluir no meio, nos tornando parte dele. Quando retornamos, trazemos aprendizados, sensações e tudo mais. Com esse movimento, da estrutura de pensamento, a ontogenia se altera, né, conforme a vizinhança, vai se modificando. O professor comentou que a arte, essa navegação, é uma arte e ela nos permite muita coisa, melhorias existenciais, construções epistêmicas, semeaduras. Trazemos elementos que têm a ver, né, conosco, hidratamos a nossa IP e tudo isso contribui aí para a nossa caminhada. Ok, professor, obrigado. Termino aqui.
Muito obrigado ao professor Clailton. Mais uma. Muito obrigado, professor Clailton. Mais uma linda resenha na nossa aula anterior. Vamos para a nossa aula de hoje, está bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a primeira parte das possibilidades do ser. Agora nós entramos numa fase neste curso de avanços continuados e profundos. Não teremos mais aquelas aulas de mediação, teremos agora somente aprofundamentos até dezembro, até o final desse trabalho. Por isso, hoje nós vamos fazer um princípio bastante brando, suave, para que os senhores possam ter um primeiro contato amistoso com esses aprofundamentos. Algumas coisas que eu vou mostrar agora talvez careçam de sentido, mas não da fundamentação, que já vimos todas, mas do sentido, daquela questão da interpretação, o dado hermenêutico de o que é isso exatamente. Não é necessário que se preocupem, pois em breve faremos esses aprofundamentos, está bem? As possibilidades do ser dizem respeito com, lembrem toda a trajetória até matemática simbólica dentro da filosofia clínica. Nós iniciamos com a historicidade da pessoa, acolhendo a pessoa no nosso consultório, fazemos os dados divisórios, enraizamentos, etc. Em seguida, vamos considerar, e já tendo de antemão a próprio os exames das categorias, uma vez que quando ela contou a historicidade, sabemos o contexto, onde ela está, onde ela mora, o que ela aprendeu, onde aprendeu, a igreja onde vai, os amigos que tem, o contexto. Então vamos à estrutura do pensamento. E lá veremos todos os elementos conversados no interior desta pessoa que ela foi formando ao longo da vida. Com isso, temos acesso aos elementos submodais. São os elementos que nós usamos para atender, orientar, encaminhar as questões profundas, esquemas resolutivos, em direção ao desfecho, esses elementos mesclados que compõem muitas outras coisas. A partir daí, nós temos então a consideração do todo, dessa estrutura como um todo, e dessa estrutura como um todo em relação a outras estruturas como um todo. A isso, nós damos o nome de matemática simbólica. Fizemos todo o semestre passado na primeira parte, agora estamos fazendo a segunda parte. E hoje entraremos, observem o título, as possibilidades. Não são promessas, não são certezas, não são convicções. São elementos abertos, passíveis de existência, passíveis apenas de um anúncio, ou talvez algo maior, mais amistoso para os nossos dias. Está bem? Eu vou retirar a imagem para que eu possa utilizar uma série de imagens que foram selecionadas. Está bem? Eu vou só retirar a minha imagem para que possamos fazer este estudo. Agora sim. Eu vou partilhar com vocês a tela. E aqui está. Pronto. As Respingadoras, 1857, de Jean-François Millier. Aqui está. Opa, imagem passou aqui. Pronto, vamos nos demorar um pouquinho nas respingadoras. Ah, por favor, algum colega pode me dar um retorno se a imagem, vocês estão recebendo a imagem, se eu conseguir partilhar?
Sim, professor. Sim, professor.
Obrigado.
Sim, Lúcio.
Muito obrigado. Por favor, lembre de desligar os microfones depois. Agora, vamos apreciar essa imagem de 1857, As Respingadoras. Quem for um dia a Paris, lembre de ir ao museu e você encontrar essa. Ela não é uma tela grande, viu? uma tela que tem um metro e um pouquinho por 90 centímetros, algo assim. Uma tela pequena, muito agradável aos olhos e muito importante para uma época inteira. O autor dessa imagem, ele pintou uma série de quadros assim, e ele tem uma origem muito humilde. O Jean-François Millet, ele os pais eram camponeses, ele tem um grande amor pelo campo, pelos camponeses, pela agricultura, e ele o pai insistiu muito para que o menino estudasse. O menino dizia para ele que sempre ficaria no campo, que não poderia ver outras coisas, e o pai dizia: não, meu filho, você estude, você gosta de pintura, vá fazer pintura. Incentivou o menino e ele acabou se tornando um dos maiores pintores realistas da França recente. Este quadro tem vários elementos, vamos ver com calma aqui. Primeiro, ele elegeu o milho, isso aí que vocês estão vendo. Esse termo, né, as respigadoras, para nós ele é pouco conhecido. O respigar, sabe o que é respigar? É depois que eles fizeram a colheita, vocês podem ver lá ao fundo, ó, à direita, um homem a cavalo, bem no centro da imagem vocês têm os pequenos montes que fazem após a colheita, né? Manual, lembrem, manual, estamos em 1857. Já havia processos mecânicos nessa época, mas eram raros. O usual aí na França ainda era essa colheita manual. Como eles faziam a colheita, sobrava muita coisa, ficavam muitos grãos pelo chão, e essas mulheres e muitos outros, as respigadoras, elas iam buscar. A lei francesa da época autorizava isso. Então elas vinham, colhiam esses grãos, juntavam. Vocês estão vendo que elas têm pequenos sacos, né? O Millet aqui, ele foi amoroso, vamos usar esse termo, com estas senhoras. Na realidade, elas costumavam vestir roupas bem mais esfarrapadas e bem menos inteiras do que essas roupas que estamos vendo aí. Essas roupas estão muito bem cuidadas para respigadoras. Geralmente elas só podiam entrar aí depois que a colheita grande acabava, que começava cedo por causa do sol. Então elas entravam já meio-dia, meio-dia, uma da tarde, duas, para fazer esse trabalho. E era um trabalho muito duro. Vejam as costas dessa primeira mulher à direita, que parece ser a mais idosa, curvado, cansado, os ombros encolhidos. Elas passavam horas e horas fazendo esse trabalho, juntavam isso. A colheita toda era feita com a foice e o ancinho. Manual, como eu disse, né? Não elas aí, o pessoal que vinha primeiro. Não. Os proprietários dessa terra vinham com a foice, cortavam a planta, com o ancinho eles faziam, juntavam. Depois eles tinham que bater, secar. Uma parte é para criação. Outra parte, eles, às vezes, quando era uma colheita nova, eles mesmos comiam boa parte dos grãos. E não era a principal lavoura na França. Eles tinham lá trigo, cevada, que eram as principais lavouras que eles tinham em 1857. Depois vinham essas aí. Essas mulheres, então, juntavam. Geralmente faziam isso e vendiam alguma coisa. Com isso, elas compravam e a comida delas e da família delas, né? Algumas tinham que sustentar a família toda nesse processo, nas respigadoras. Olhem ao redor delas. Vocês estão vendo um campo na França. Não são cores vívidas. Há muitas versões disso que vocês encontram na internet. Nós vemos essas mulheres abaixadas. O Millier nos dá um recado muito, muito concreto quanto a isso. Bem, as mulheres curvadas, o horizonte por sobre a cabeça delas, elas mal tocam esse horizonte que é o céu lá em cima. Os homens que fizeram a grande colheita estão lá ao fundo, nós mal podemos vê-los. Essa distância não era uma distância fictícia, era uma distância da França na época. Era assim, havia os muito pobres, haviam aqueles que tinham mais, e era uma sociedade muito diferente da que a sociedade poderosa, a sociedade francesa de 2023. Essa aí tinha outros problemas que a atual não conhece. Conhece outras coisas. Olhem o contexto em que essas mulheres trabalhavam. Olhem o ao redor delas. Olhem a mão que ele coloca, apontando para o chão, catando grãozinhos. A outra com um ramalhete na mão, não é? E colocando os grãos que elas encontram dentro das sacolas. Quais as possibilidades de criaturas como estas, num contexto como este? Nessa altura, a França já contava já era o processo que levaria a toda uma revolução de costumes, de trabalhos da indústria, estava já em andamento. Logo, esse trabalho já seria descartado, não haveria mais. No entanto, observem o que elas faziam, como elas deveriam chegar em casa depois de muitas horas colhendo estes grãos de milho, cansadas, as pernas inchadas, dor de cabeça. Chegam em casa, ainda têm que cuidar dos filhos, dos maridos. Precisam, às vezes, ir à venda, que era no centro da aldeia, pequenininha. Essas eram os horizontes, as possibilidades que essas pessoas tinham. O mundo mudou muito de lá para cá. De várias maneiras. O mundo mudou dentro de nós, o mundo mudou fora de nós. Muitas coisas aconteceram. Vamos para a segunda imagem. Bem, o que temos aqui? Essa imagem traz um trocadilho, está bem? Bem interessante, aliás. Aqui, ficou grande agora. Nessa imagem nós temos uma moça, uma garota, não é? Ela provavelmente cuida desse lugar. Ela usa um avental. Observem à esquerda dela, na parede, tem uma imagem muito semelhante a essa que está diante dela. Muito maior. Sabemos que é um quadro, principalmente pela moldura. Vocês podem ver um emoldurado. Mas há fatos instigantes. Primeiro que dentro desse quadro, flores se propagam para fora, onde ela está. Observem como aquelas flores amarelas, lilazes, ao chão, junto da árvore, se propagam para ela. No entanto, ela também parece poder interagir com esse quadro e ela coloca inclusive água de um regador lá para dentro. Há um rapaz vestido de terno olhando a árvore lá dentro e um lindo vale ao fundo com os arvoredos e muito longe um cânion com suas águas. Tudo isso é moldurado pela árvore copada. E pelas nuvens que brincam lá no céu. Aqui nós estamos diante de uma nova época, que as respingadoras não sonhavam que podia acontecer, elas foram educadas e se educaram de outra forma. Para elas, uma situação como essa não há como acontecer. Na realidade, para nós também, para muitos de nós também não há. E, no entanto, é improvável que qualquer um dos senhores que esteja assistindo à aula de hoje, acompanhando e participando, não esteja vivendo isso que essa garota está nos mostrando aí como possibilidade. Nós já vivemos isso amplamente e já vamos tão longe com isso, como vocês verão aí nos quadros que vêm adiante, que alguns já tem como natural, como tranquilo. Vou dar vários exemplos sobre isso. Vamos repetir primeiro. Isso que essa moça está vivendo no quadro. nós provavelmente já vivemos em grande parte nas nossas vidas. O que faz então com que alguns, diante destas possibilidades do ser de hoje, vivam como se esse quadro diante dela, no qual ela usa o regador, fosse apenas aquele quadro que está à esquerda dela, lá na parede? Não sei se alguns notaram, mas dentro da casa também há uma árvore que está crescendo em direção ao grande quadro que está diante dela aberto. Ou seja, alguns trocadilhos nessa imagem. O colocado assim diante dos senhores fica bem caracterizado. Puxa, que interessante, lá tem um quadro e parece que ela pode entrar dentro do quadro. Parece aqueles filmes do Woody Allen, né, os personagens saem da tela, vêm interagir, depois retornam para a tela, ou do Akira Kurosawa, que também fez esse recurso. Sim. Só que ao fazermos isso aí no nosso cotidiano, perdemos a possibilidade de entender o quão longe isso já é em termos de vida, de expansão de mundo, dobras de discurso, propagação de vida. E é o que é. Quando você pega seu celular, estou ilustrando isso que a menina está fazendo com o regador em direção ao quadro e do quadro com suas flores em direção a ela. Quando você pega seu celular e liga para o seu amigo, você está em Porto Alegre, ele em Manaus, você está fazendo isso aí que vocês estão vendo na tela. Quando nós temos uma aula como essa que estamos tendo hoje, também. Tudo isso já é esse elemento que nós estamos vendo na tela. Quando você puxa um aplicativo e paga uma conta, ao invés de precisar ir ao banco, você está fazendo isso. Ou seja, nós já vivemos isso em grande parte das nossas vidas. Você não pode ir na livraria, está chovendo muito na sua cidade, entra na internet, compra um livro virtual e o lê. Está fazendo isso. As novas gerações, crianças com 5, 6 anos, a mãe em São Paulo pega o celular e diz para a filha: Filha, vamos falar com a vovó que está no Japão? Liga o celular e a menina fala: Oi, vovó. A gente está aqui, ó, na Avenida Paulista, na linda Livraria Cultura, vamos tomar um café. E a avó diz: Ah, não esquece do meu livro. Quando vocês pegarem o avião para cá, não vão esquecer meu livro. Para nós, a criança está aqui, a avó está lá, tudo está bem mapeado e definido. Tal qual nesse quadro que vocês têm diante de vocês, que quando olharam já separaram as coisas. Para essa menina de 5 anos não é bem assim. Para essa menina de 5 anos, esse regador aí, molhando o quadro, é tão concreto quanto se esse regador molhasse as flores que ela tem naquela pequena estante à esquerda dela, junto ao quadrinho na parede. Em muitos casos já é assim. E isso dá uma possibilidade imensa de expansão de mundo. Não é? Assim, você pega um país como a Bélgica, que se diz tão pequenininha em território. A Bélgica é linda, né? Tão pequenininha e linda. No entanto, diante dessas novas gerações vão dizer, mas o que é que você quer dizer com ela é pequenininha? Como é que eu entendo um conceito como esse? Nós vemos nesse momento coisas tremendas e difíceis acontecendo pelo mundo. Irmãos literalmente brigando, como ucranianos e russos. Aliás, na Ucrânia é muito raro você encontrar uma pessoa que não fale fluentemente russo. É a mesma raiz. Também vemos irmãos palestinos e judeus brigando. Às vezes a desculpa é a terra, às vezes é a religião, às vezes é outra coisa. Me digam, no caso de uma expansão tão grande como essas que os senhores estão vendo aí, com as possibilidades do ser, alguém haveria de brigar sabendo que todos poderiam ter as coisas e ter muito mais do que necessitam? Vamos para frente. Bom, aqui, aquele quadro primeiro que eu mostrei para vocês é bem mais complexo, tá bem? Por favor, não é necessário que se assustem e que fiquem, puxa, está ficando difícil. Essa é a primeira aula sobre as possibilidades do ser dentro de tudo que temos trabalhado. No quadro anterior, ficava bem claro, puxa, já então entendemos que é essa expansão que é natural quando a gente usa o celular, quando a gente vê um filme numa das plataformas, quando a gente vai a uma cantina com os amigos, vê um futebol na tela, essas coisas, ok, isso é tranquilo. Mas isso que vocês estão vendo agora é de uma outra ordem de complexidade muito, muito maior, bem mais difícil de, inclusive, compreender. Olha, aqui já não há mais propriamente como na parte anterior, a gente sabia onde estava a menina, estava do lado de dentro. Podem grifar esse dentro. O quadro lá e o rapaz, e onde era, esguichava a água, tudo aquilo era fora. Já nesse aqui nós não conseguimos fazer isso. Nós não sabemos direito onde é o dentro aqui e onde é o fora aqui. Não é? Há vários planos integrados e. E se vocês observarem a janela pela qual essa senhora parece observar, a paisagem lá fora é diferente da paisagem que temos à direita. Não é propriamente uma continuação. Parece ser uma outra coisa. Na paisagem à direita, não. Há uma trilha, há um portal ali para você passar por ele, há um pedaço da casa que parece ser a sala ou talvez o quarto dela aberto para os vários lados. E há um regador com alguém segurando, regando. Parece estar regando ou colocando um pouco de chuva para um personagem de capa que está lá no meio da estradinha. E ao fundo uma cascata. Hoje, 2023, para a maioria de nós, cenários como estes geram estados confusionais. Nós ainda não estamos habituados a essa composição nesta ordem como é apresentada. Nós já sabemos que coisas assim passam a cada vez mais a existir, mas nós não temos o hábito. Nós não temos a fluência para olhar algo assim e dizer, ah, eu compreendo o que se passa aí. Não. Nós nem sabemos direito como interagir com isso. Não é? Se essa senhora levantasse e pudéssemos entrar para sentar naquela cadeira onde ela está, nós ficaríamos, ué, mas eu sento olhando para o jardim, para aquela passarela que leva até aquela cascata ao fundo, pela janela, coloco a minha cadeira aqui, ali, e se chove. O que eu faço? E o que é esse regador aí molhando? Não é preciso, está tudo bem hidratado aqui? É natural. E é esse um dos desafios que temos agora. Integração de. Subitamente nós aprendemos com a pandemia que as nossas casas podiam ser também onde trabalhamos, né? Reservamos uma sala lá dentro para trabalho. Alguns nem voltaram para o trabalho físico propriamente, outros voltaram. Nós já começamos a fazer essas mesclas, essas miscelâneas de conteúdo. Mais à frente eu vou dar exemplos bem concretos e não tão confusos quanto este. Ok? Este desenho que fiz aqui para vocês, com essas novas ferramentas, é para mostrar que em breve isso que nós chamamos de minha casa. Meu trabalho, meu lugar de lazer, coisas assim, isso tudo poderá estar integrado, bastando você se movimentar e olhar para o outro lado e já estará dentro disso. Nós já temos esses elementos hoje. Muitos já vivenciam grande parte disso. São os passos que vêm aí. Eu sei que essa é uma primeira aproximação e que aí. Alguns acham muito estranho isso ainda, que já é muito, muito funcional. Eu vou dar alguns exemplos bem singelos. Você vai até a Suíça, você aluga um carro. Sabe como é que você aluga um carro? Você vê na rua um carro. Ele está estacionado por toda a cidade. Com seu cartão, com seu celular, você desbloqueia, pega o automóvel, anda com ele 2, 3 horas, faz o que você precisa fazer e depois o deixa estacionado em qualquer local da cidade. Simplesmente bate a porta e segue seu caminho. Isso são integrações de serviços, conteúdos, áreas, que agora é possível. Em breve, você vai avaliar sua casa. O banco vai dizer para você, o banco, que é só um modo de dizer, nós não teremos mais bancos como temos hoje. Ah, um aplicativo vai dizer a você, a sua casa vale 1 milhão. Você pode colocar a sua casa em tal setor. E a partir de agora, você tem 40 anos, até os seus 70 anos, você pode morar em casas equivalentes a essa, em qualquer lugar do mundo. Quer passar um tempo no ver as cerejeiras em flor, lá naquela linda ilha da Ásia? Você quer morar um tempo em Bangladesh? Quer conhecer Marrocos? Você pode agora. Você pode. Será a sua casa. Uma casa equivalente à que você colocou ali para o serviço. E outros usarão sua casa. Ou seja, quando alguém te perguntar qual é o teu lar, onde é que você mora, você vai dizer: ué, agora estou morando aqui. Daqui 3 meses eu posso morar em outro lugar e já está pago. Ou seja, integração de serviços, integração de conteúdos disseminados. Não haverá mais um. Quem fez? Quem é o proprietário desta casa? É o mesmo que é o proprietário do jardim? Quem é que paga a luz da casa aqui? Eu tenho que pagar essa luz assim como eu tenho que pagar o jardineiro? Essas questões separadas deixarão de existir. Haverá esses elementos modulares para todos os lados. Em seguida, eu vou colocar exemplos mais específicos sobre esses elementos. Ora, o que temos aqui? Será que foi um engano? O que que pode ter acontecido aqui? Quer dizer que nós vemos ao fundo uns barquinhos. E é meio esquisito, porque esses barquinhos, pequenos veleiros, parecem ter o tamanho de alguns daqueles patos que andam perto deles. Será apenas um elemento de perspectiva? No entanto, isso é muito pouco perto do que nós vemos aqui em primeiro plano à nossa direita: um gramofone. A árvore tem objetos pendurados, sendo que um deles é um relógio com ponteiros. E temos um lindo rádio, daqueles ainda valvulados, né? Que você ligava, ele acendia a luz e você tinha que esperar ele esquentar antes de ele começar a falar e você sintonizar. Esses objetos podem ficar assim na natureza, abertos? Não vai chover aí, não? Não tem umidade aí que vai estragar tudo, não? Não são coisas que deveriam estar dentro de uma casa, longe da umidade, muito bem resguardados do sol, da chuva e das crianças que brincam por perto, que dirá patinhos que vão ficar aí, ou as intempéries de um lago quando venta. Como entender esse elemento? Isso que vocês estão vendo aí é um dos problemas novos dos novos dias. No ato das composições, não sei se vocês em casa de vez em quando colocam aquelas imagens que tem lindas imagens, né? Tem lá, você vai no YouTube, tem música com imagens e fica ali uma cachoeira, patinho e tal. Se você analisar aquelas imagens, boa parte delas constituem um absurdo, elas não têm como existir fora daquele cenário ali. Dados os muitos erros. O sujeito coloca uma vela acesa dentro de uma prateleira com livros em cima, livros embaixo. Quem é que faz uma coisa dessas? Imagina o risco de fazer algo assim, não é? Ou então um inverno, lareira, a lenha crepitando e borboletas voando ali fora no inverno. Vocês já viram borboletas no inverno rigoroso europeu voando lá fora? Quer dizer, quem construiu aquilo ali não provavelmente nunca viajou para esses países e viu como é que essas coisas são. Ou então estrado todo de madeira contornando uma lareira. Isso é uma coisa que você não vai encontrar. Ao contrário, a lareira, ainda mais lareiras grandes, né, tem todo um resguardo até você chegar ao madeiramento. Jamais vai colocar uma mesa a 1 metro da boca dessa lareira, vai incendiar a sua mesa. Então, essas composições que fazem agora, muitas, que não têm o menor sentido, mas que não precisam ter esse sentido anterior, uma vez que são dadas a grafismos, a uma série de coisas. Só que, como vimos lá no primeiro quadro, os jovens, as novas gerações e tudo, eles não têm propriamente essas questões que nortearam as nossas existências, dentro e fora, meu e teu, esses elementos de lateralidade e outros estão desaparecendo muito rapidamente, mas muito rapidamente. E eventos como esses que nós estamos vendo aí começaram a acontecer muito. Nós que somos jurássicos, vamos olhar e vamos dizer isso para os nossos netos. É muito bonito, só que isso aí não existe, não é? E ele vai ficar surpreso. Diz, como não existe? O senhor não está vendo aí diante do senhor? Para ele existe. E eles vão fazer essas composições de várias maneiras, por hologramas, colocando na sacada da casa deles. Nós veremos e saberemos, puxa, nunca que um rádio desses ficaria ao relento, mas é decoração, né? Você colocou, ele não existe, na verdade, é só um holograma. Quem diz ele não existe somos nós. Pronto, nosso neto, bisneto, ele está ali e existe, é tão real quanto reais somos nós para ele. Essas composições trarão vários dilemas de formas e conteúdos, coisas que já vimos em aulas passadas. Vamos adiante. O que nos foi ensinado desde sempre, desde a escola, desde o pré-primário? Estilos, simetrias, combinações harmônicas. Nós somos neoclássicos, praticamente. Olhem a imagem esquerda, por favor, de Vimar. Nós já vimos esse autor, lembram? Vimos lá na primeira parte do curso, nós vimos, estudamos muito esse autor, um dos maiores pintores que a humanidade já viu. E observem como ele coloca uma pequena aldeia na Holanda, à esquerda. Olha o madeiramento da ponte. E, passada a metade para a direita, o que os senhores têm? A mesma imagem, mas em um estilo cubista. Uma tradução daquela imagem para o cubismo. Tanto é que vocês podem ver que a ponte continua. E até certo ponto, a ponte parece muito parecida nos dois lados. E, no entanto, estamos tratando de coisas completamente distintas. Isso, essa mistura que para nós beira o grotesco, não é? Vejam, são estilos completamente distintos, não há parentesco entre eles. O que nós vemos à direita, o estilo cubista da representação à esquerda, nos lembra máquinas, nos lembra oficinas, repartições de arquitetura. Não tem nada a ver com aquela imagem poética holandesa que nós vemos à esquerda. É um elemento cubista, que é outro fator que na nossa época começará a crescer cada vez mais. Nossos jovens, as inteligências artificiais, as mesclas todas que virão aí, eles farão essas trocas de conteúdo rapidamente. Traduções velozes, de ajustes muito velozes. Então, você poderá passar desse elemento à direita cubista para esse elemento romântico à esquerda rapidamente. As traduções serão tão ágeis e velozes que nós não saberemos, não teremos a possibilidade mais de ter acuidade no sentido de saber se está correto ou não, o que falta ou não. Vejam que aqueles pássaros voando à esquerda, lá ao alto, não fazem parte do mundo cubista, que é totalmente outro. O que houve? Nesse surrealismo não há lugar para os pássaros? Há, mas são outras coisas. Hoje, 2023, ainda no nosso mundo, essas traduções de conteúdos, elas são muito difíceis, muito caras e vertiginosas para a maior parte de nós. Nós precisamos de tempo, adaptação, uma série de coisas. Nossos netos não precisarão de tanto tempo assim. Farão essas trocas. E farão isso por muitos motivos, muitas razões. Não é uma cidade que é construída e tem problemas, por exemplo, porque o mar está subindo 2, 3, 4 centímetros, eles conseguem rapidamente remodelar os fatores principais da cidade para um elemento cubista ou neorrealista como esse que nós estamos vendo. Há muitos exemplos hoje no mundo disso que vocês estão vendo aí. Na própria Holanda, os diques que fazem com que o mar recue impressionantemente para que um país exista, é um exemplo. Canal do Panamá, outro exemplo. Estreito de Gibraltar, outro exemplo. Há muitos, muitos pelo mundo, e cada vez mais dessas traduções velozes. Não é? Se nos anos 1500 você sentado com Pedro Álvares Cabral numa pedra dissesse a ele, pois é, em breve, quando a gente precisar ir de um oceano a outro, a gente faz um canal entre os continentes. Ele ia ficar, ele achar que você estava completamente delirante nisso aí. E hoje nós temos o magnífico Canal do Panamá, que é um exemplo maravilhoso disso. Vamos adiante. O que é isso que estamos vendo aqui? Um anjo não parece nada feliz, com as mãos ao rosto, como quem se lamenta após alguma tentativa. Em cima das asas dele, toda malas velhas, livros, quinquilharia de toda a ordem, coisas que lembram os anos 1800, 1700, não é? Ou malas no máximo início dos anos 1900. O que há com esse anjo? Sabe o que há com ele? Ele tenta voar com tudo isso aí em cima dos ombros dele. E ele não consegue. Ele fica aí no chão, ele derruba tudo pelo chão, aí coloca tudo de volta, tenta voar e não consegue. Está já cansado, está desolado. Vejam bem, ele é um anjo, ele tem asas. Ele pode voar, mas com tudo que ele quer levar, ele não consegue erguer voo. Sabem para que serve esse vice-conceito? Para muitos dos seres humanos da nossa atualidade. Pessoas que já compreendem a transcendência, já compreendem aspectos maravilhosos como o amor, como a alteridade, como a profundidade da vida, como a eternidade das estrelas, e no entanto, tem tantas coisas sobre os ombros que essas asas não conseguem levantar voo. E a pessoa se frustra e fica triste e desolada como esse pobre anjo. Mas ora, o que temos aqui? Este outro anjo parece ter tido melhor sorte. Vejam que está carregando muito mais coisas que o anterior. E conseguiu, ainda que tenha deixado ali ao chão, observem como ele deixou coisas ali ao chão. Deixou muitas coisas, mas está carregando muitas coisas. Está olhando lá para o horizonte, para o céu. E parece que vai conseguir levar muitas dessas coisas. Sabe-se lá para quê, não é? Que utilidade elas terão para onde ele está indo? É bem discutível. Mas está levando. Vejo malas velhas, livros empoeirados. Está levando com ele. Alguns farão isso. Eles conseguirão acessar elementos de transcendência, conseguirão ir muito além da nossa época, mas levarão muitas das coisas da nossa época com eles. Às vezes vão se atrapalhar com isso, na maior parte das vezes nem terão utilidade, nem saberão para que serve determinadas coisas, e no entanto, levarão. Se você tem uma máquina de escrever aí na sua casa, daquelas velhas Olivetes que a gente usava, chame seu neto e diga: para que serve isso aí, meu neto? Claro, sem ele pesquisar na internet, né? Ele vai dizer que não sabe, não tem a menor ideia. Mas vai achar bem bonita, bem interessante quando você bater naquelas teclinhas ali. E, por último, este outro anjo, observem o que está fazendo, deixou praticamente tudo. E aí não precisa, parece que nem bater as asas, já flutua ao natural. Olhem pelas roupas, parece flutuar. Está levando uma singela bolsinha. Ainda está precisa levar alguma coisa, vejam para onde ela vai. Isso são as transições, ok? Quando falamos em ontogenias verticais, isso é bem típico desses tipos de transições. A pessoa levar coisas que logo que chegar num elemento melhor, num patamar melhor, ela mesma saberá que não precisava, ou vai deixar a um canto, ou vai doar aquilo, não vai provavelmente precisar. Eis um dos exemplos de algumas das criaturas que vão fazer essas mesclas incríveis. Quando se fala de um futuro, alguns pensam em um futuro completamente rompido com o passado, completamente destituído de qualquer elemento. Isso até é possível que aconteça em alguns lugares, mas em boa parte dos casos o que nós teremos é isso aí que vocês estão vendo, ó. Esse sujeito que parece uma parte humana, outra parte nós nem sabemos o que é. Observem ao fundo as ferramentas que ele tem ali. Parecem enfeites, provavelmente são. São ferramentas medievais. Medievais. Tem obras de Umberto Eco que trazem essas ferramentas aí. Não é o martelo que se usava na Idade Média. Máquina, martelos de furar. Martelos de encaixar. Olhem as bigornas ali embaixo. Três bigornas ele colocou ali. E lá no jardim, estão vendo, parece um daqueles arados medievais. Está mesclado tudo. Futuro, ele está tomando um chá, nem sei como, porque ele não parece um rosto que ele tem. Pode ser apenas um elemento decorativo, nós não sabemos, mas isso é um exemplo dos nossos dias. Essa mescla de coisas que parecem muito complicado às vezes, né? Você volta e meia uma fábrica de automóveis lança um carro retrô. E aí o pessoal se encanta, tal, mas aí quando vai usar, percebe que um carro com aquelas formas tem certos problemas que para nossa época já não são interessantes. Quanto à visibilidade, quanto à facilidade de estacionar e outras coisas, você diz, puxa, é bonito, tudo bem, mas talvez para só passear dentro da cidade pequena, algo assim. São esses alguns dos dilemas dessas mesclas que fazem. Esta linda senhora, como ela é bonita, não? Como que expressão angelical que ela tem. Ah, ela está dormindo? Ela adormeceu? E agora ela sonha, por exemplo, com essas borboletas ao redor dela? É isso que aconteceu? Ou ela já vive essas borboletas? Ela está acordada, ela está apenas descansando. Quem são esses seres como essa senhora? Serenos. E vejam, ela parece não ter qualquer problema quanto à velhice dela, está muito bem. Roupas greco-romanas, adormecida, com um ar de. Ela parece que está sorrindo, não parece que está sorrindo? Está acordando para o lado do sonho, está acordando para um lado da vida, junto com este lado que ela vive aqui. E para ela, talvez essas diferenças já não façam mais qualquer diferença. Imaginem a riqueza deste novo homem, deste novo ser, que agora gradativamente começa a surgir, com respeito, com cuidado, né? Com ética, com valores. Importante. Mas observem esse futuro próximo. Alguns olham para esse futuro próximo como se olhassem para os anos 1600, no retrovisor, atualizando medos. Professor, vai haver guerras entre povos, um vai querer dominar o outro, máquinas querendo destruir o ser humano. É, não, isso, olha, entre as possibilidades, claro que essas coisas podem acontecer, mas não é o mais provável. Mais provável, é um horizonte muito diferente, muito mais acolhedor e muito menos apocalíptico, como os dias que vivemos. Agora estou chegando aos elementos funcionais, pragmáticos. Está bem? O que é essa casa que estamos vendo diante de nós? O estilo neoclássico. Olhem as formas arredondadas, né? Recortadas, os detalhes das colunas, as aberturas. Olhem o sistema todo harmonioso do conjunto, o equilíbrio das formas e das partes. É um neoclássico perfeito que estamos tendo diante de nós. Só que não encontraremos uma obra assim no neoclássico por uma razão. Vejam que onde haveriam as portas e janelas e as paredes externas, está tudo aberto. Notaram? Perceberam isso? Está tudo aberto. Aberto para onde? Uma parte nós conseguimos acompanhar, que é esta parte que se pronuncia para o nosso lado, aqui onde estamos vendo na tela, mas para o outro lado de lá, aparece que cascatas de água, não é sucessão de sobreposição de espaços, e nós não sabemos muito bem o que se passa para lá. Como viver, como morar numa casa dessas? Construções como estas começaram a aparecer cada vez mais em vários lugares do mundo. Algumas dessas aberturas terão vidro, dado o clima de certos lugares. Outras dessas construções, em alguns lugares, serão quase isso que vocês estão vendo aí diante de vocês. Ou seja, que homem, que pessoa moraria neste lugar que vocês estão vendo aí? É o mesmo daquela que viveria lá nas respingadoras? Conforme nós começamos o nosso trabalho de hoje, uma pessoa que habite uma casa como esta, ela precisa ter valores, buscas, prejuízos, emoções, interseções de pés condizentes com essa casa, ou ela pode ter qualquer jeito de ser e ela pode habitar aí? É muito improvável. Até para a manutenção da casa e para outras questões, ela precisa ter uma interação com a casa. Às vezes a casa é a maior parte dela, dessa pessoa. Estou fazendo citações de várias aulas que já vimos, tá bem? Na primeira imagem número 1. Primeiro box, primeiro quadrado em cima à esquerda, O menino brinca com a pandorga. A pandorga parece que está levando o menino a levantar o voo. Estão vendo? Bom, essa paisagem toda é toscana, né, pessoal? De cima a baixo. Inegavelmente a toscana. Então, no primeiro quadrado à esquerda, lá em cima, parece que aquela linda pandorga, olhem, parece até maior que o menino. Ela está levando. Para quem faz o curso Uma Educação para o Pensamento, que acontece aos sábados, vai lembrar rapidamente das analogias que fizemos neste final de semana, né? Sábado. Pois então, a pandorga aqui parece que ela convida o garoto. Ela é tão imponente, tão feliz, não é que parece que está levando o menino para o alto. Não é ele que controla a pandorga, parece que é a pandorga que o controla. Já no item 2, à direita, o menino parece que olha lá para baixo. Talvez a mãe, a nona, o chamou, né? E disse: Giovanni, vieni qui. Ele está olhando lá, a nona, lá embaixo. Ele quer brincar com a pandorguinha dele. Mas lá embaixo a vida está acontecendo. Talvez seja o horário do almoço, talvez ele tenha que ir com o pai a algum lugar e a vovó está chamando, nós não sabemos. Mas observe a interação. Sujeito e objeto, conforme nós convencionamos, se diluindo agora. Nós quase nem vemos o menino e a pandorga às vezes, nós olhamos a linda Toscana se anunciando nas suas campinas verdejantes lá para baixo. No box 3, aqui à esquerda, a Pandorga faz um diálogo lindíssimo com o cenário. Ela assume as cores pastéis do cenário. E ela então parece fazer às vezes de tudo. O menino quase desaparece desse elemento. A Pandorga se torna um elemento maior. Quarta e última imagem à direita, que vocês têm aqui. O menino brinca com uma pandorga colorida e eles se mesclam à paisagem verdejante que circunda as colinas rumo a uma imensidão, rumo ao infinito, não termina. Ou seja, eles estão integrados, foram assimilados pelo ambiente. Todas essas vivências nós já temos hoje. Em 2023. Apenas estamos distraídos desses caminhos que já fazemos nas nossas vidas. Bom, aqui é uma aldeia toscana típica entre os anos 1400 e anos 1500. Por questão de brevidade do tempo que já está no final da nossa aula, eu vou apenas alinhavar alguns fatores. Esses riachos, esses pequenos cursos d'água, pequenos rios, como que a gente viu na região de Florença, esses aldeões que vocês veem ao redor trabalhando, eles tinham atividade de curtume, vejam, no rio. O mesmo rio que às vezes fornecia água para beber. O mesmo rio de onde às vezes, ainda que não tivesse muito peixe, esses rios toscanos, eles tiravam peixes daí também. Eles usavam para lavar roupas. Correndo os olhos a miúde, vocês verão várias dessas cenas acontecendo. A vida toda da cidade era febril, era intensa. A pessoa que morava aí nessa aldeia toscana nos anos 1400 é a mesma que viveria naquela casa neoclássica que vimos há pouco? Ou é preciso uma adaptação da EP da pessoa para ela poder viver com isso? A resposta é que sim, que muito provavelmente é preciso uma adaptação. Ou seja, em muitos casos, esse elemento da base categorial poderá ajudar aqueles que têm dificuldade na EP para seguir para outros caminhos. Uma pessoa, por exemplo, cujo tópico 1 é muito forte e, portanto, se modifica com o contexto, se vai habitar uma aldeia dessas, ela pode começar gradativamente a compreender e viver como um aldeão desses, um tecelão que está ali à beira do rio, esperando a canoa para despachar o seu trabalho, não é? As mulheres que fazem artesanato e assim por diante. Já um outro, cuja EP não transcende qualquer das bases categorial, então se colocar eu na casa neoclássica, ele pode mudar gradativamente para onde ele quiser. Não está preso à base categorial. Os que vêm conosco para os novos dias, olhem as maravilhas que eles farão. Um jogo de xadrez não terá mais um embate entre dois lados. Uma parte das peças, como vocês veem, nem mais tem o formato das peças originais e nem mais o significado. Algumas são uma conchinha. Olhem ao chão, a areia foi montada perto de algum lugar do mar. O mar vem e desfaz tudo. Ou seja, mas então que jogo é esse que nós jogaremos? Parece o jogo das contas de vidro? Do Hermann Hesse, às vezes sim, serão jogos na forma de arte, não há um vencedor. Há uma combinação, uma parceria em prol de um design, de um encantamento. Vejam os jogos, não tem mais pontos a contar, não tem mais quem é melhor ou pior. É como voar juntos. Berlim nos anos 1700. Olhem lá a linda Catedral de Berlim. Mas aqui nós vamos passar, eu ilustrar como já foi na Toscana. Outro exemplo pragmático, funcional dos dias que vêm aí. Veja um campo de futebol. Você gostaria de jogar nesse campo de futebol? Seu time jogaria aí? Não haverá mais um que ganha ou um que perde. Um velhinho desses pegará uma bola e atirará com as mãos na goleira. O outro ficará passeando no barquinho junto com os patinhos e seu neto. E você perguntar: o que você está fazendo aí? Estou aqui na partida de futebol. Mas que partida de futebol? Tem crianças ali no meio do campo, uma ajustando para a outra. Tem um jogador adulto lá no fundo correndo, ele bate o escanteio, depois ele volta e bate de novo o escanteio. Eu não entendo que jogo é esse. Esse é o jogo dos nossos dias, dos novos dias, que mesclará a transcendência estética, o jogo arcaico como o constituímos, os embates, as simulações, com os novos dias. Será uma mescla de muitas coisas. Talvez nem mais tenha o nome de jogo. Pensam que é só no jogo que haverá isso? Vejam. Não se enganem, senhores, aqui estamos num hospital. Que feliz é a criatura que, na infelicidade de ir parar em um hospital, possa ser um hospital como esse. Um hospital que tem um riacho com flores que atravessa o próprio ambiente hospitalar. Como vão fazer hotelaria hospitalar num lugar desses? Vejam as camas, elas têm abajur. Espaços abertos, amplos, tem algumas gaivotas pintadas lá no teto do ambiente, flores por todo lado, verdes, borboletas, uma menina sentadinha ali com os pezinhos perto d'água. Essa é a integração de conteúdos, de ambientes para os nossos dias e os novos dias. Elementos que estão vindo aí com muita rapidez. Na Alemanha, velhos, idosos assim, já podem levar em alguns hospitais seus bichinhos de estimação para poderem ter uma recuperação. Em outros lugares, você pode levar familiares para assistir o parto dentro do quarto do hotel. Nem é mais feito no centro cirúrgico o parto. Já é isso que estamos vendo aí diante de nós. Não é para daqui 100 anos, não é para daqui um ano, é para agora. Já está acontecendo. Integração de espaços, de conteúdos. Querem ver escolas? Como ficam esses elementos em escolas? Olha aí. Crianças sentadas em puffs, no meio de o que parece ser um bosque aberto, nós não sabemos se é aberto, se é fechado. Ah, aves que são móveis se confundem com aves que voam de fato. Os livros lá embaixo à esquerda. Muita água por todo lugar. Que lugar é esse? Como é possível um ambiente escolar dessa forma? Essas crianças aí vão perguntar como era possível antes fazerem escola do jeito como faziam. Outro exemplo de ambiente escolar. Não parece a Universidade de Monterrey, lá no México? Nós vimos aqueles estudos, parece. Angel Voice, de Ennio Morricone. Foi a música. Uma música muito bonita que ele fez ao piano. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Um lindo trabalho, instigante. Primeira aula de aprofundamento das possibilidades do ser.